Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite e continuação de um feliz tempo de Natal. O programa Eclésia está consigo e por estas noites procuramos diferentes formas de contar o Natal. A tradição bíblica chega até nós, 2000 anos depois, com o relato do nascimento de uma criança que se tornou modelo de vida e com uma proposta de encontro. Hoje procuramos outros escritos que nos falam de silêncio, de procura, de beleza e de outros caminhos de encontro. Esta noite, connosco está Rui Teigão, da Direção-Geral das Artes, que desafiámos para a eleição de um texto que nos pudesse falar, também ele, do Natal. Boa noite, Rui. Obrigada por estares connosco e obrigada por aceitares este desafio. E pedia-te que nos lesses essa tua eleição.
Chama-se Deus e as Estrelas. Não é verdade que Deus tenha criado as estrelas ao quarto dia, como dizem as Escrituras, para iluminar a terra, regular o dia e a noite e separar a luz das trevas. Para isso, o sol e a lua seriam suficientes. Deus inventou as estrelas por outra razão. Uma razão que não tem nada a ver com o quanto nós acreditamos que seja a sua função e o seu propósito. Criou-as por prazer. Fê-las porque amava sentar-se à noite, no meio do seu jardim, olhar para elas durante horas, do alto do firmamento, em silêncio, até aos primeiros raios de luz da manhã. O homem sabe que, vistas de baixo, da terra, as estrelas são belíssimas. Mas eu sei que do alto, de onde Deus as observa, ainda o são mais. De baixo, as estrelas indicam aos viajantes o caminho a percorrer para alcançar o objetivo a que se propuseram. Do alto, ao contrário, sugerem ao viajante que a beleza está no caminhar sem meta, para chegar não importa onde. De baixo, com os seus movimentos e rotações, as estrelas marcam o passo inflexível das estações e dos meses, distinguem o tempo da sementeira do tempo da apanha, o tempo de trabalhar e o tempo para festejar. Do alto, ao contrário, às vezes, revelam que as estações e os meses duram o breve tempo de um suspiro, e outras, o tempo longo de uma vida, e outras ainda, um tempo que não é curto nem longo, mas que é suspiro e vida em simultâneo, e que é este o verdadeiro tempo da festa. Debaixo, as estrelas revelam ao homem o destino que o aguarda, mas eu sei que do alto revelam a quem as observa que o destino é multiforme e que pode mudar de um momento para o outro, de repente, e assumir as mais diversas aparências, segundo a vontade do homem que as observa. Até mesmo a aparência do que não é destino, enquanto continua a ser. Debaixo é belo contemplar as estrelas, mas do alto é ainda mais, e de um modo tão belo que é impossível descrevê-lo, escrevê-lo ou mesmo imaginá-lo. Diz-se que Deus concederá apenas um homem, entre todos os homens de todos os tempos, por uma vez, o privilégio de sentar-se ao seu lado por uma noite inteira, para que o homem, sentado ao lado de Deus no Éden, possa colocar-lhe todas as perguntas para as quais sempre procurou respostas. Mas eu sei que o homem que teve a sorte de sentar-se ao lado de Deus não disse uma palavra. Olhou para as estrelas do alto e ficou em silêncio, a contemplá-las, até aos primeiros raios de luz da manhã, esquecendo-se de todas as perguntas para as quais sempre havia procurado resposta.
Obrigada, Rui Teigão, por esta partilha e por este texto tão sugestivo que nesta noite nos trazes. Importa dizer que é um original italiano do autor David Carnevali e que tem um subtítulo muito interessante: Lendas, Histórias e Tradições Hebraicas, Muçulmanas e Cristãs, todas inventadas por um ateu. É uma tradução para português de Federica Fiasca que nos trazes esta noite, e eu pergunto-te porquê.
Portanto, só a comentar, a Federica Fiasca fez a revisão, eu traduzi. Também este conto, por se tratar de um conto de um dramaturgo, portanto, área do teatro, a que estou profissionalmente ligado. Se escreveu sempre teatro e estreou-se aqui nos contos pela primeira vez em 2019, e porque aponta para um caminho novo, que para mim é sempre esse um pouco o significado do Natal. Neste caso específico, uma revisitação de vários temas que o texto aflora, temas bíblicos, desde o homem que se senta, ou o apóstolo que se senta ao lado de Deus, um caminho novo a esta frase que é dita... até mesmo a aparência de que não é destino, enquanto continua a ser. Acho que assim, deste texto, talvez seja a frase que fica mais em eco. Até mesmo a aparência de destino, enquanto continua, do que não é destino, enquanto continua a ser. Porque nós nem sempre conseguimos compreender exatamente o que é que nos está a acontecer.
Nos está a acontecer, precisamente.
E, portanto, e o Natal, para além de nos revelar, mesmo sem o nosso conhecimento, ou de ser o início de um caminho novo, coincide sempre com essa fase da vida, porque também é uma mudança de estação, num ano novo que vai iniciar.
Tem também muita simbologia aqui da estrela, não é? A estrela que guia, na tradição, os reis magos à procura de um sinal, à procura até de um acontecimento que os faça mudar de caminho. E este texto, escrito por um ateu, aponta também a esse caminho, a essa mudança de caminho.
Sim, é muito, muito interessante a mudança de perspectiva, porque deixa-se olhar apenas para a estrela como... não deixa de guiar, mas apenas deixa de ser a estrela para onde olhas, que está a indicar o caminho, e muda-nos, coloca-nos a perspectiva, o olhar num local supostamente divino, amplia totalmente o espanto também que já como tem o olhar para as estrelas, né? Já tem esse espanto infinito e que nos consegue fixar, não é? Como quando se olha para o mar, e se imaginarmos então acima das estrelas, o espanto ainda é maior.
E é interessante que este final tão bonito, é onde Deus convida o homem a sentar-se ao lado dele, e o homem que leva toda a sua vida, de todas as perguntas que foi tendo ao longo da sua vida, perante aquele espanto, só acontece o silêncio. Terá muito a ver com o mistério perante o qual nós somos colocados também, não só ao longo da nossa vida, mas também até para entender este mistério que é o Natal.
Sim, o mistério que é o Natal, e o mistério daquilo que pode significar para cada um de nós, e como significa. E eu acho que a forma como cada pessoa se relaciona com esse mistério tem que ser, deverá ser sempre preservada e respeitada.
Quase que somos convidados a que cada pessoa que nos está a ouvir neste momento consiga perceber-se de que forma é que olharia as estrelas sentado ao lado de Deus, não é? E que silêncio é que aconteceria, e que momento é que aconteceria a partir daí, não é?
Sim.
Seria um bom convite a deixarmos nesta noite também. Rui Teigão quis propor-nos também uma música neste programa da Eclésia, trouxe-nos a proposta de início, Ama Como a Estrada Começa, uma composição de João Madureira para o grupo Sete Lágrimas, do álbum Vento. Porquê o cruzamento com esta música na composição de João Madureira?
Porque, de novo, remete para o início de um caminho novo, para algo que se está a começar, e não há outra forma mais decisiva ou acertada, não sei, de começar um caminho novo que não seja pela vontade, pelo desejo e pelo amar, pelo amor. Portanto, faria uma bela combinação com este texto, para além de eu adorar o tema e de ser composto pelo João Madureira, e também ter sido um presente no início de um caminho.
E há que repousar nos versos também a que eles nos convidam. Este verso também, que é um verso de Mário Cesarini, ele que foi um poeta inquieto também, Ama Como a Estrada Começa, é a proposta que lhe fazemos agora, mesmo que seja por breves instantes. Ao som da música Dimício, Ama Como a Estrada Começa, uma composição de João Madureira para o grupo Sete Lágrimas, terminamos o programa Eclésia. A cada noite, esta semana, estamos consigo para lhe contar diferentes narrativas do Natal. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.